Está no ar Hora da Irmandade Cristã, um programa da Igreja de Deus no Brasil, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes Pastor Mário Hort.
Algum dia você já se sentiu desanimado e desencorajado através da palavra de Deus e de críticas de irmãos? Talvez você sinta novo ânimo através da mensagem da palavra de Deus que nos anima a viver no Espírito Santo. O quarteto Melodia nos diz uma linda melodia deves ter.
Uma linda melodia deves ter. As dores querem lágrimas trazer. Uma linda melodia deves ter.
Cante a canção.
Sim, quando a noite chegar.
Quando em provação.
Em provação.
Ou em aflição.
Em aflição.
Fácil é cantar.
Cantar-se brilhar. O sol,
deves tu cantar.
Sim, quando o mal surgir, nunca deixes a canção de ti fugir. Muito embora surjam dores, basta só lembrar que novo dia vem. Nunca deixes a canção de ti fugir.
Cante a canção.
Sim, quando a noite chegar.
Quando em provação.
Em provação.
Ou em aflição.
Em aflição.
Fácil é cantar.
Cantar-se brilha o sol.
Ouçamos Isaías Hort com o tema Viver no Espírito Santo.
Às vezes, quando tratamos do tema Espírito Santo, pensamos que isto é algo para as pessoas que têm um nível espiritual um pouco mais alto do que a gente, ou que são pessoas especialmente santas. Quando falamos sobre esse tema, é possível que venhamos a dizer para nós mesmos que tudo o que é pregado, tudo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, pensamos e dizemos para nós mesmos, tudo isso é possível e eu acredito, mas na minha vida o Espírito Santo não se manifesta dessa maneira. Eu acredito que o Espírito Santo deve agir na vida de muitos cristãos e pastores, mas eu sou um cristão comum, eu sou um cristão que nasceu para ficar sentado na igreja ouvindo a mensagem. Na minha vida, Deus nunca irá operar daquela maneira como operou na vida de muitos dos apóstolos ou das primeiras igrejas do qual lemos na Sagrada Escritura. Se você, querido ouvinte, também já tem pensado dessa maneira, então creio que essa mensagem também é algo especial para ti nesse programa. Um dos motivos que nos leva a pensar dessa maneira, com certeza, são os exageros que muitas pessoas e cristãos também trazem quando falam das experiências do Espírito Santo, pensando que tem que colocar tudo isso de uma forma tão dramática, que tem que expressar as coisas de uma maneira sobrenatural, como se Deus também não fosse agir, e principalmente Deus age em coisas pequenas, da qual não vemos e não ouvimos. Muitas vezes esses testemunhos, que são mais uma exibição de si mesmo, que são muito mais contados por um motivo próprio, para que as pessoas pensem que eu sou espiritual e não sei o que mais, fazem com que outras pessoas se sintam pequenas e inúteis no reino de Deus, sendo que elas têm as mesmas experiências com Deus, mas simplesmente expressam de uma maneira diferente e não tão espetacular. Com certeza isso muitas vezes pode ser um motivo que nos faz nos sentirmos como cristãos pequenos e que acabamos questionando a nossa vida cristã. Nunca esqueçamos, queridos ouvintes, que quando Elias esteve esperando a presença do Senhor no monte, o Senhor não veio através do vento, nem do terremoto, nem do fogo que ele viu, mas no murmúrio de uma brisa suave. Ali estava a presença de Deus. Mas para mim, o segundo e principal ponto, que é algo que nos faz deixar de vivenciar o Espírito de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, é porque estamos muitas vezes ocupados conosco mesmo. Quando começamos a olhar demais para a nossa vida, para as nossas possibilidades, para aquilo que sabemos fazer, para os nossos limites, quando começamos a questionar se somos pessoas que têm dom para ajudar a construir o reino de Deus, então começamos a olhar tanto para nós e as nossas possibilidades e impossibilidades que acabamos esquecendo de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar a cada um de nós. Eu quero usar um exemplo da Bíblia de uma pessoa a qual eu admiro muito por ela não ter se preocupado tanto com os seus erros, as suas falhas do passado e tem sim ouvido aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para ela e tem seguido também o caminho que Deus tem preparado apesar de tantos erros e falhas que essa pessoa tinha feito em sua vida. Uma pessoa muito exemplar nesse ponto é o apóstolo Pedro. Pedro é um dos apóstolos que talvez teria mais motivos para estar desmotivado na sua vida cristã, no final talvez da sua vida cristã. Depois de ter seguido Jesus por 3 anos, ele teria tantos motivos para dizer que não era pessoa hábil para trabalhar no reino de Deus. Se lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 14, lemos que Pedro se levantou junto com os outros apóstolos diante de uma multidão de pessoas e disse: "Homens de Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes o que está acontecendo." Depois disso, lemos sobre a maravilhosa mensagem de Pedro, através da qual mais de 3 mil homens entregaram a vida a Jesus Cristo nesse dia. Porém, se Pedro tivesse se ocupado consigo mesmo neste momento, se Pedro tivesse se questionado nesse momento, se ele realmente é a pessoa certa para trazer a mensagem neste momento tão especial de Pentecostes, Pedro teria sido o apóstolo que mais teria motivos para ficar quieto e não abrir a boca neste momento. Pedro poderia ter pensado, por exemplo, neste momento: "Eu fui o único apóstolo que negou a Jesus, isso não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro poderia, nesse momento em que ele se levantou para falar sobre o nome de Jesus, ter pensado nesse erro tão grande que ele fez na sua vida e ter se judiado por causa disso, o que teria tirado a motivação dele para trazer a mensagem. Ou Pedro poderia ter pensado também e lembrado daquele momento em que Jesus falou para ele, quando ele tentou tirar Jesus do caminho que o levava ao Gólgota, quando Jesus lhe disse: "Saia de mim, Satanás." Não sei se você, querido ouvinte, consegue imaginar Jesus dizendo isso para alguém, mas Jesus olhou para os olhos de Pedro e disse: "Saia de mim, Satanás, porque você tem aquilo em mente que os homens querem e não o que Deus quer." O Pedro também poderia ter pensado numa outra situação de sua vida que também teria lhe tirado totalmente a motivação de fazer ainda alguma coisa para Cristo. Quando os soldados vieram buscar a Jesus para levá-lo até Pilatos, Pedro tirou a sua espada, arrancou a orelha de um soldado e o que acontece nesse momento? Jesus levanta a orelha desse soldado, a coloca de volta e ainda advertiu Pedro por ter feito aquilo. Pedro poderia ter pensado nesse momento: "Eu lembro certinho como eu queria ter sido o herói e queria ter salvado a Jesus quando os soldados vieram a buscá-lo. Porém, bem nesse momento, Jesus fez mais um dos seus milagres e eu fiquei de bobo lá. Agora, será que eu é para ficar mais uma vez de bobo aqui em Pentecostes, tentando trazer a palavra de Cristo a outras pessoas? Eu acho que é melhor eu ficar quieto e não fazer mais nada, que assim eu não faço também nada de errado." Queridos ouvintes, nós vemos, se observarmos um pouco a vida de Pedro, que se ele fosse uma pessoa que tivesse se ocupado tanto consigo mesmo, se tivesse olhado tanto para os seus erros do passado que ele cometeu já quando seguia Jesus, que esses pensamentos teriam trazido tanta dor a Pedro e ele teria se judiado interiormente por erros e pecados que ele cometeu que Jesus tinha perdoado. Se Pedro tivesse se ocupado consigo mesmo e se questionado se ele realmente é útil no reino de Deus e pode ser útil no reino de Deus, ele teria perdido todas as motivações e não teria vivido aquilo que ele viveu com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando nos ocupamos conosco mesmo e quando começamos a questionar a nossa vida cristã, perdemos aquilo que o Espírito de Deus tem preparado para a nossa vida. Muitas vezes nos judiamos e não paramos mais de pedir perdão por pecados e erros que cometemos, sendo que Jesus já tem os perdoados há 2000 anos atrás. Queridos ouvintes, esse é o desejo do diabo, que nós volvemos os nossos olhos aos nossos pecados e erros e nos sentimos inúteis, nos sentimos como pecadores, que nos sentimos como pessoas que têm que ficar quieto o resto da vida e não fazer mais nada em nome de Cristo. Porém, a vontade de Deus é que nós volvemos os nossos olhos a Cristo, que tem carregado todos os nossos erros e pecados. Se nos ocuparmos muito conosco mesmo, teremos experiências terríveis, porque somos humanos e temos erros e falhas que precisam do perdão de Cristo. Nós sabemos muito bem que quando alguém está com amor na mente e no coração, o resultado dos seus atos são resultados de amor. Quando alguém tem ódio em sua mente e em seus pensamentos, os resultados também serão correspondentes. E assim também, se temos pensamentos negativos sobre a nossa vida cristã, os resultados também serão negativos. Se não acreditamos que Deus quer realmente nos usar, que Deus quer realmente fazer da nossa vida uma vida da qual correm fontes de água viva, como disse Jesus, não veremos tais resultados. Eu quero dizer que esses pensamentos são como a coroa de Cristo, que apertam a sua mente e te judiam, sendo que essa não é a vontade de Deus. E Jesus quer dizer a ti, neste momento, essa coroa de espinhos eu também já carreguei para ti. Pare de se judiar por pecados e falhas do teu passado. Pare de se judiar por certas impossibilidades, talvez, na sua vida cristã. E lute para conseguir o alvo que é a coroa da vida. Não se questione se você é digno de entrar no reino de Deus, se Deus mesmo diz que você é digno. Entregue esses pensamentos a Cristo e seja liberto para uma vida espiritual onde você vivencie o Espírito Santo te movendo a fazer coisas no seu reino.
O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração. O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração. Deu a paz ao meu coração, deu a paz ao meu coração. O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração.
E agora feliz eu sou, em Cristo feliz eu sou. Cantemos todos em coro ao nosso Pai Celestial. E agora feliz eu sou, em Cristo feliz eu sou. Cantemos todos em coro ao nosso Pai Celestial.
Desejamos que todos nossos ouvintes possam viver a alegria no Espírito Santo, no seu dia a dia, vencendo as suas dificuldades pessoais, vivendo no poder de Deus. Você deseja esta mensagem em CD ou em MP3? Solicite-a pelo número 1420, escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E que o Senhor lhe conceda muita alegria no Espírito Santo.
Os ouvintes que nos escrevem, dizendo o nome da emissora na qual ouviram o nosso programa, receberão 25 livretos Ecos da Liberdade. Muito obrigado por sintonizar a Hora da Irmandade Cristã.